Preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação Milton Cardoso.
Graus a temperatura, boa tarde ouvintes, 2:06 no ar, Bastidores do Poder. Muito obrigado aí pela audiência, juntos vamos até às 16h com os nossos convidados, com várias pautas, recebendo nos estúdios da Bandeirantes nesta tarde, tarde de sexta-feira, o sol um pouco nublado, com nuvens, enfim, mas será um final de semana legal, segundo as informações para você que está indo aí para o litoral norte, enfim, litoral sul. Será um final de semana agradável. Tem futebol neste sábado, você acompanha com a equipe de esportes da Bandeirantes, o Internacional. Tem futebol na segunda-feira e tem futebol na terça-feira. Domingo, o repórter Bandeirantes inicia às 19h. Teremos 5 horas de repórter Bandeirantes. E logo mais, às 21h, também o repórter Bandeirantes. Nesta tarde, conosco aqui, recebendo com muito prazer a deputada muito atuante na Assembleia do Rio Grande do Sul, deputado estadual Zilá Breichenbach. Recebendo também Érico Corrêa, presidente do Sindicato dos Funcionários da Caixa Estadual, Sindicaixa. E aguardando, lamentavelmente atrasado, né? Porque esse programa tem horário, rádio tem horário, enfim, o deputado estadual Eric Lins. Já está chegando aqui o deputado Eric Lins, já estava reclamando aqui, 2:08, né? Deputado Eric Lins, do DEM, deputada Zilá Breichenbach, do PSDB, e Érico Corrêa. O programa tem a produção de Matheus Suminski e Vicente Medeiros, na mesa de áudio, Mário Almeida, Máriozinho, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso. Na Central Técnica, Edson Leandro, Vinícius Baraci, Norival Santos, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde agradável. Deputada Zilá Breichenbach, seja bem-vinda. Sempre é um prazer muito grande recebê-la. Seja bem-vinda.
Quero cumprimentar a você, Milton, por esta oportunidade nesta sexta-feira, onde, tendo compromissos aqui em Porto Alegre ainda, não fui para a região e segunda temos a posse do novo presidente, a gente não viajou. Cumprimentar o presidente do sindicato, nosso colega Eric, dizer que sempre é uma satisfação estar aqui, porque o teu programa é muito ouvido.
O Eric tem sido um bom deputado?
O Eric tem sido um bom deputado. Não, ele tem firmeza nas suas posições e conhecimento, que é importante também. Porque você tem que saber das coisas para falar. E ele tem posições fortes, firmes e com conhecimento.
Muito bom. Presidente do Sindicaixa, Érico Corrêa, me explica uma coisa. A Caixa foi extinta, não foi?
Em 1997.
E como é que funciona o Sindicaixa? Seja bem-vindo, boa tarde, prazer.
Obrigado, boa tarde, Newton. Boa tarde, deputados. Boa tarde aos ouvintes. Nós continuamos sendo servidores públicos. Nós estamos já com 20 anos... Mais de 20 anos
para fechamento
da Caixa,
sim.
Hoje, com uma grande parte da categoria aposentada já, porque agora mesmo nesse final de ano de 2019 teve uma corrida à aposentadoria, porque a reforma a nível federal, a reforma do Bolsonaro traz no seu conteúdo lá a impossibilidade da incorporação de verbas, etc.
O senhor falou a do Bolsonaro.
A do Bolsonaro.
A do Fernando Haddad seria diferente?
Eu não sei, eu não discuti nunca nenhuma reforma com o Fernando Haddad, não sei. Eu estou discutindo a reforma que o governo fez. Casualmente, o governo é do Bolsonaro. Se fosse o governo do Jesus Cristo, eu falaria do Jesus Cristo. Mas como é do Bolsonaro, eu tenho que falar que é do Bolsonaro, né? Então, eu não estou aqui fazendo uma disputa e nem é aqui também uma disputa política. Eu estou aqui representando o comando de greve, Sindicaixa, Sinterg, Sindicep. Fizemos uma grande greve, fizemos uma luta muito grande.
Greve
contra o pacote do governo Eduardo
Leite.
Sabe
que eu vou lhe dizer uma coisa? Se tem uma coisa que eu não tolero como jornalista é greve de servidor público.
É a sua opinião, a gente tem que respeitar.
Não, não é a minha opinião, é a opinião de quem paga a conta, do povo inteiro que paga a conta.
A gente tem que respeitar.
O servidor público não tem que fazer greve.
Somos trabalhadores.
Não,
somos
trabalhadores sim, mas quando entraram lá sabiam.
E os trabalhadores
têm direito à greve. Todos nós somos trabalhadores. Todos nós somos.
E os trabalhadores têm direito à greve.
Os conselheiros do Tribunal de Contas que receberam aí
milhões também são... E contra esses não tem pacote na Assembleia. Contra esses não tem. Tem para diminuir o salário de quem ganha R$2.000, mas de que para honorário de sucumbência para quem ganha 30, ou farra de férias e licença-prêmio do Tribunal de Contas, contra esses não tem crise. Para esses eles podem se avançar no dinheiro público, e não estou vendo nenhuma gritaria contra isso.
Mas a Assembleia não, a Assembleia se
manifestou. Eu vi o Marco Peixoto, o Iradir Petrovski, todos ex-deputados, alguns ex-presidentes da Assembleia.
Eles estão lá, nós estamos lá.
Se afundam no dinheiro público, 700 mil botam no bolso, e não tem um projeto de lei na Assembleia para parar com essa farra, aliás, ilegal, porque eles estão pegando, inclusive, licença-prêmio do período que estava na Assembleia, onde não existe licença-prêmio. Então, é que nós estamos vivendo um tempo de barbárie. Nós estamos vivendo uma crise mundial, eu não estou aqui dizendo que a culpa é do governo do Rio Grande do Sul e nem a culpa é do governo Bolsonaro, são parte de uma situação mundial, uma crise econômica muito grande, onde a gente está vivendo cada um por si, um corre-corre, e aqueles que têm mais poder, aqueles que têm mais força dentro do parlamento, força dentro dos governos, estão se avançando
Mas
no
nós,
dinheiro.
Nós vamos acabar com
isso. E os que ganham pouco estão ganhando menos, porque vão tirar salário de quem ganha R$2.000 por mês, deputada, das professoras aposentadas, que se aposentaram há 10, 15, 20 anos, vão ter seu salário diminuído, estão há 6 anos sem reposição da inflação. Isso pode. Aí não pode fazer greve, tem que morrer de fome. E não pode gritar também. Eu acho que a gente precisa ter muita cautela quando diz isso de sou contra a greve. As
não,
pessoas dão um grito de desespero.
Não, desespero.
E o que as pessoas fazem na hora do desespero?
É.
Ah, não, se negam a ser servidor público, mas já estão aposentados.
Só um pouquinho. O senhor tem garantia como servidor público, né? Agora, o desgraçado que está ali, ó, desempregado...
Garantia de quê?
Que tá... Claro, o senhor tem estabilidade, não tem estabilidade, ou alguém pode lhe botar para a rua, serviço
Olha,
público?
Mas as pessoas estão claro. Morrendo de fome,
não,
e a estabilidade gente barriga.
Nessa. Deputado Eric, Lins, seja bem-vindo.
Olá, Milton.
Senti que o programa vai ser bom hoje, é do estilo que eu gosto.
Você é uma pessoa polêmica, Milton. Uma boa tarde, Milton Zilay, minha colega, querida colega. E boa tarde também, Érico, que eu não conhecia. Uma boa tarde para todo mundo que está ouvindo aqui a Band. É um prazer estar falando com vocês.
Seja bem-vindo. Bom, eu já vou colocar essa pauta aqui, já vamos seguir aqui na pauta, já provocamos, enfim. É uma indecência o que está acontecendo no Tribunal de Contas, que perdeu para mim qualquer tipo de... Qual é a moral que tem o Tribunal de Contas daqui para frente para fazer qualquer tipo de fiscalização com esse absurdo que fizeram aí? Um absurdo, uma vergonha que está ocorrendo. E eu espero que a Assembleia Legislativa tome providências, porque o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar. Né? Marco Peixoto, R$ 694.182,64. Algir Lorenzoni, R$ 581.541,13. Alexandre Postal, R$ 471.519,84. Iradir Petrosky, olha que eu tenho amigos aqui, hein? R$ 419.128,75. César Biola, R$ 78.586. Estilac Xavier, R$ 182.495. Pedro Figueiredo, R$ 392.60,01. E as pessoas passando dificuldades, servidores públicos que não recebem salário em dia. É um absurdo, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é uma indecência. E até poucos dias atrás, deputado Eric, deputada Zilá e Érico Corrêa, eles recebiam também auxílio moradia. deputado estadual não recebe auxílio moradia.
Aqui no Rio Grande do Sul, não.
Não.
Aqui não. Em muitos lugares, sim. Aqui nós
aqui não nunca receberam. E como é que conselheiros do Tribunal de Contas recebiam auxílio moradia?
Eu vou citar aqui.
É um negócio maluco.
Até fazer uma correção aqui, o Érico disse aqui, né, que a Assembleia não faz nada. Quando essa notícia saiu, tá, houve uma reação automática, mas. Imagino que, como é algo interno, não foi publicizado ainda, porque a gente tem, como a gente, nós somos todos deputados, temos grande representatividade, aquilo que sai da nossa boca tem que ser levado muito a sério, senão você perde a credibilidade nos deputados, que são os representantes do povo. A primeira coisa que se faz é ouvir. Já foi feito um pedido de informações para que se explique, baseado em quais diplomas legais ou em qual interpretação jurídica que foi feito esses pagamentos, em especial os pagamentos que levavam em consideração o tempo de assembleia, onde não existe licença-prêmio. Tá? Então, não, a assembleia já está tomando suas medidas e já se pediu, porque antes da gente sair gritando, a gente ouve, vem cá, você está fazendo isso baseado em quê? Deixa de responder. Imagino eu pelo menos desconheço qualquer diploma legal que autorize esse pagamento, não da licença-prêmio em si, mas da contagem do tempo pregresso. Isso realmente é...
Posso
eu
perguntar
acho que...
uma coisa,
deputado? Claro, pode.
O Tribunal de Contas do Estado é um órgão que assessora a Assembleia Legislativa, auxiliar da Assembleia.
Sim.
Quando eles fazem, tomam esse tipo de iniciativa, a Assembleia, antes de que eles façam, a Assembleia não tem como tomar conhecimento disso,
não,
embora seja um órgão...
Eles não são vinculados e não são subordinados. Eles têm independência e têm autonomia
orçamentária. Independência,
e eles têm autonomia orçamentária. Ainda porque...
Tem que perguntar para o Ministério Público do Tribunal de Contas.
Ainda
dá
porque...
caminho.
Ainda porque seria impossível que o Tribunal de Contas exercesse a sua função de fiscalização se eles fossem subordinados à Assembleia. Eles são auxiliares da Assembleia. Isto é... A própria Assembleia, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas também vem a ser fiscalizado pela Assembleia e pelo Poder Judiciário, em última análise. Isso é o que nós chamamos, é claro, na teoria original de Montesquieu, nós tínhamos os três poderes, né? E existem os pesos e contrapesos, as retrofiscalizações. E aqui, na verdade, hoje nós temos algo um pouco mais plural, não temos só executivo, judiciário e legislativo, existe uma mescla de alguns deles, alguns chamam de quarto poder, o Ministério Público, não que eu creia nisso e nem que concorde com isso, mas as instituições se retrofiscalizam e o Tribunal de Contas também é fiscalizado. Então a gente pegou, a primeira coisa, solicitou-se informações. Caso essas informações não sejam satisfatórias, o que eu particularmente não conheço, nenhum diploma legal que autorize tal coisa, a Assembleia com certeza vai tomar as suas medidas logo depois da resposta. Cada coisa a seu tempo.
Inclusive, está tramitando também um projeto que o Tribunal de Contas preste contas, porque ele é um órgão que dá assessoria à Assembleia, mas nós não temos informação dos gastos. E quando eles ficam fiscalizando lá na ponta os gastos de um vereador, de um prefeito, não é com o mesmo rigor que eles fiscalizam os seus gastos. Tanto que agora vimos essa exorbitância de poder, porque você ter poder e te facilitar o que foi feito, realmente é uma coisa que não cabe na cabeça de nenhum cidadão. E nós aprovamos na Assembleia esses nomes, esses representantes. Eu, naquela ocasião, bem no início do meu mandato, eu não tenho a ideia de que deva ser representação política, que teriam que ser técnicos para fiscalizar efetivamente. Mas o argumento não venceu e continuam sendo políticos, mas políticos que representem essa situação.
É uma vergonha o Tribunal de Contas da União. Eu, para mim, tinha que acabar esses tribunais, porque não serve absolutamente nada. Eles não enxergaram que... Cada de 4 em 4 anos um governador subia a escadaria do Palácio Piratini e estava afundando o Estado, jogando o Estado no calabouço, e eles não fizeram
progressivamente
absolutamente nada, nada. Tinha que acabar com esses tribunais. Já tem o Ministério Público, tem a Contadoria Geral do Estado, tem Procurador, tem CAG, enfim. Para que Tribunal de Contas? O Getúlio Vargas é que dizia, Tribunal de Contas é um armário, um arquivo de políticos fracassados ou de políticos... oportunistas, enfim, para acomodar os amigos, né? Olha o Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, né, que está todo enrolado lá, renunciou o mandato de senador da República. Imagina, renunciou o mandato de senador da República, 8 anos, para ser ministro do Tribunal de Contas.
Vitalício,
da União.
Né?
Aquele vigarista chamado Severino Cavalcante, que tomava 10 mil reais.
Não, aquele cara está no mentira, aquele cara é ministro.
Aquele agora. Cara tomava 10 mil reais do Econômico.
Severino Câmara. Virou ministro?
Não,
tribunal,
ele foi caçado, mas o último ato dele, sabe qual foi? Nomeou o ministro Augusto Nardes, aqui do Rio Grande do Sul, para o Tribunal de Contas da União. A filha do Miguel Arraes, mãe do Eduardo Campos, foi nomeada. Irã Saraiva. Humberto Souto, Valmir Campelo, o Cedrás, o Carreiro. Sabe quem era o Carreiro? O Carreiro era secretário da mesa do Senado há mais de 20 anos, se aposentou, e aí o Sarney, ele era muito amigo do Sarney, Sarney disse assim: Carreiro, vem cá, eu vou te mandar para o Tribunal de Contas da União. E ele é ministro do Tribunal de Contas da União. Então isso é uma vergonha, isso é um escárnio. E o povo pagando a conta, eu preciso chamar um intervalo, mas antes de chamar o intervalo, e depois volto com os senhores e a deputada, eu quero dizer para o senhor Érico Corrêa que eu estou permanentemente ao lado dos servidores públicos, porque eu sei da importância do servidor público e do sofrimento do servidor público do executivo. Só tem uma coisa que eu não concordo e não abraço nunca. É greve, porque quem paga a conta da greve é o povo, as pessoas que necessitam. Tem outros mecanismos que podem ser jogados dentro do processo para...
Greve não pode fazer, mas passar fome pode.
Depois eu discuto sobre a greve. Tem uma posição sobre
olha,
a greve
o que tem de gente que não está no serviço público.
Mas
tá
tudo bem, mas as pessoas entraram no serviço público e fizeram concurso, porque foram atrás, porque concorreram atrás, porque tinha regras. Quando entraram no concurso público, tinha um edital onde oferecia ali uma série de vantagens. Inclusive tem uma regra da Constituição Federal que diz que os trabalhadores de qualquer setor têm direito à reposição da inflação todo ano. Esses aqui estão há 6 anos sem isso, mas essa inconstitucionalidade não ofende ninguém.
Claro,
essa inconstitucionalidade é tranquila. Estão há 6 anos sem nenhum reajuste, há 50 meses recebendo do jeito que o governo bem entende, e ao mesmo tempo que o governo faz isso, ele aumenta o salário dos coronéis, a farra no Tribunal de Contas, os honorários de sucumbência, prêmio de produtividade para pensionista da fazenda. Quer dizer, o andar de cima segue vivendo... Né? Numa forma nababesca. E o andar de baixo tem que passar fome. E nós temos que dizer que não pode fazer greve porque é errado. É, meu amigo, errado é o que esses governos fazem. Errado é o Eduardo Leite mentir que ia pagar em dia até o final de 2019, dizer isso em todos os cantos desse estado.
Bom,
e depois
bem.
Não cumprir.
Tá,
isso
eu,
é errado.
Eu vou chamar
não
intervalo.
Renuncia já que
não,
mentiu?
Não, o senhor fique, eu acho que o senhor tem razão, o senhor é um sindicalista,
exatamente,
corporativista.
Antigo.
Tá
não
defendendo
sou corporativista.
Só um minutinho, um de cada
ideológico.
Vez aqui.
Sou
um de cada
ideológico.
Vez. Um de
Sim.
cada vez aqui.
Sim.
Aqui é um de cada vez. Isso aqui
certo,
não é reunião de sindicato.
Não,
isso aqui
não,
é Bandeirantes.
Tá
um convite que foi feito
para
o senhor. Não. É mais organizado?
É bem organizado.
É organizado,
bem organizado.
Né? Sim, isso. Eu estou vendo. A conta está aí. Isso. Né? A conta está aí.
Tem 3 contra 1 aqui, é difícil, amigo.
Não,
a gente
tem 3 contra 1.
Tem que ser forte.
Só um pouquinho. O senhor não vem fazer papel de vítima aqui?
Não, ao contrário.
O senhor não vem a fazer isso aqui? Se o senhor não está acostumado a participar de um debate democraticamente...
Eu faço, sim.
Se o senhor não está preparado para isso, nós vamos ter que conversar no intervalo para nos enquadrar aqui.
A gente se entende.
Isso aqui é uma emissora de rádio chamada Bandeirantes.
Certo.
Então, por favor, o senhor se comporte adequadamente.
Estou bem comportado.
Quando o senhor quiser fazer debate político, o senhor vai para palanque, em praça pública, enfim. Vamos respeitar os ouvintes que estão do outro lado. Uhum. Tá bem? Muito obrigado. Intervalo, voltamos em seguida.
Esporte Notícia. Hoje, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Enfrentar as reformas do Estado tem sido o grande desafio da Assembleia Legislativa. Discutir com coragem a privatização das estatais, reformar o Código Ambiental, extinguir privilégios, debater os altos salários e a Previdência. Tudo isso com a maior economia da história do Legislativo. Quase 150 milhões economizados. Isso é gestão com respeito ao dinheiro público. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
feliz 32 de dezembro. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. E mais, a primeira parcela só em maio. Aproveite a virada Fiat. Fiat Mobi Like 2020, com entrada de 17.288 e 60 vezes de 499. E toda a linha Fiat Toro 2020 com IPVA grátis. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá a uma concessionária Fiat. No trânsito, dê sentido à vida. Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Ângelo Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação. O pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieira. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? Ok, o que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para você fazer o que mais gosta, ah, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para você que utiliza cartões de crédito, pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
De 12 a 14 de fevereiro, a Rádio Bandeirantes acompanha a cobertura da 30ª colheita do arroz. O evento vai reunir produtores, autoridades, entidades e empresas do setor, além de trazer as principais novidades do campo. O evento conta com os últimos avanços científicos e tecnológicos para a cultura do arroz. A programação é gratuita e acontece na sede da Embrapa, em Capão do Leão. Oferecimento, participe da 30ª abertura oficial da colheita do arroz.
Bandeirantes. Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:29, temperatura 28 graus, um grande final de semana para você que nos dá o prazer da audiência. Está indo para o litoral, está indo para a Serra, Planalto Central, Fronteira Oeste. Muito obrigado aí pela carona. Muito obrigado pela participação aí pelo 992-010949. 992-010949 com os nossos convidados aqui. Vamos ver se nós conseguimos tocar o programa em frente. Deputada Zilá Breichenbach, PSDB, o deputado estadual Eric Lins e o senhor Érico Corrêa, sindicalista dos funcionários da Caixa Econômica Estadual Sindicaixa. O sinal da Band está marcando 2:30, Edson Leandro. 2:30. O senhor tem posições sobre greve, deputado Eric?
O que acontece, Milton? A greve ela é um instrumento que as pessoas tendem a usar muito. Só que a greve ela é um direito do servidor, sim, consagrado na Constituição, mas eu tenho a opinião de que a greve é um instrumento anacrônico. Ele não funciona mais como ele funcionava antigamente. Ele é um instrumento, ele é quase que uma última opção do servidor. Antes dele ser usado, existe uma série de coisas que têm que ser utilizadas, que é discutir-se honestamente com os seus empregadores. Tu pode fazer uma sinalização, tu pode fazer uma manifestação. O que eu acredito é que a gente não pode impor para a população que não tem como se defender, porque a população não tem como fazer greve, entendeu?
Tem que pagar a conta.
O que é a greve? A greve é uma disputa de forças entre o empregado e o empregador. O empregador fica sem o serviço e o empregado fica sem o salário. Essa é a greve original. E era o que acontecia lá atrás. Né? Tem dois pontos que merecem...
Se eu fizer greve aqui na Bandeirantes, eu vou para a rua.
Tu vai para a rua. Tu vai para a rua.
Mas no serviço público não dá nada.
Por exemplo, quando os professores fazem greve, quem paga são os alunos. Quando a saúde faz greve, quem paga são os pacientes. Quando a segurança faz greve, é por isso que é proibido os militares fazerem greve, quem paga é a população, é a segurança da população. Por isso que eu digo, a greve é um instrumento anacrônico. Existem outras formas da gente discutir. Mas existe um problema que não é falado. É muito comum os sindicatos dizerem, não houve diálogo, não houve diálogo. E eu tenho, desde que eu entrei para a vida pública, como mandato eletivo, eu participei muitas vezes da intermediação de greves, de manifestações com seus respectivos patrões. E sempre tem diálogo, sempre tem conversa. O que não acontece é que não se chega a um denominador comum. Isso sim, mas o diálogo ele existe, tá? O diálogo ele existe. E o que eu tenho percebido também é que muitas vezes os sindicatos eles acabam direcionando os funcionários para uma posição muito prejudicial para eles. Porque os sindicatos também não têm o domínio do que vai acontecer. E quando chega lá na frente, os sindicatos estão desesperados querendo parar a greve e pedem, pelo amor de Deus, qualquer sinalização, mesmo que não tenha qualquer repercussão real, para poderem dizer que ganharam alguma coisa. Então, o que eu estou dizendo é que a greve só tende a fortalecer as associações e sindicatos. Porque as pessoas mesmo, geralmente não ganham com a greve, geralmente elas perdem. E eu tô lamentando profundamente que a gente não tenha um regramento público sobre a greve. Porque hoje o que a gente tem de regramento, ele é por analogia da lei de greve que se aplica à iniciativa privada. No direito público, na iniciativa pública, a gente não tem isso. E as pessoas acabam pagando por conta das lideranças que elas têm. É o que aconteceu agora com a greve dos professores, por exemplo.
Olha só, deputado, eu quero, antes de mais nada, dizer que nós fomos descontados nossos salários da greve que fizemos.
Sim, é o natural de qualquer greve. Não isso, trabalha, isso, não recebe. Isso é o natural.
Isso é uma negociação. Isso é uma negociação.
Tem pode situações... haver uma negociação.
Exatamente, exatamente.
Pode.
Não e é uma eu obrigação. Não estou aqui reclamando que não recebemos os salários.
Claro.
Estou dizendo que o governo tem o direito de descontar, de acordo com a sua política, com a forma como enxergou o movimento. Esta é uma constatação e dissemos isso para os trabalhadores desde a primeira assembleia que fizemos lá em novembro, com mais de 1.000 pessoas.
É um risco, né?
Isso. Onde nós paralisamos 90% do setor da agricultura do Estado, os técnicos agrícolas e os fiscais agropecuários, paralisamos a saúde, tivemos uma greve inédita no Hemocentro, tivemos greve no centro administrativo, no planejamento, na Secretaria de Obras, Turismo, Cultura, tivemos uma forte greve dos servidores públicos do Estado, além da greve da educação, obviamente, que é um sindicato que tem uma história muito mais antiga aí sobre a questão de greve. A nossa greve foi inédita. E nós dissemos na primeira assembleia do risco do desconto de salário, e nós dissemos para as pessoas também, porque no dia 20 de dezembro nós interrompemos a greve, por conta de tudo isso.
É inédita, porque vocês nunca tinham feito greve antes?
Nunca tínhamos feito uma greve tão forte
como essa. Ah, não, então não é inédita.
Em 30 anos.
É inédita, então, é inédita nessa intensidade.
Não, em 30 anos é a primeira greve que realmente se faz nesse setor. Fora da educação, é a primeira greve forte, a primeira greve que realmente pode ser chamada de greve em 30 anos. Nós paramos o Hemocentro.
Uma greve prolongada,
agora,
é isso?
Agora, o que eu quero chamar a atenção
bacana
é...
Bacana parar o Hemocentro, né?
Não, isso é que bacana, eu quero falar, cara. Deixa eu falar. Nós mantivemos o atendimento em todos os setores.
Então não foi greve.
Foi os 30%... constitucionais, nós
então,
mantivemos...
Então 70% ficou sem atendimento.
Não, atendemos o número de fichas dentro do Hemocentro, não faltou sangue nos estoques, atendemos nos hospitais, nós tivemos toda a cautela com a prestação de serviço, porque tem uma coisa que ninguém vai jogar em cima
funcionou
de nós.
Funcionou normal?
Né? Essa funcionou?
Não faltou sangue.
Não, mas eu digo, tá, mas não funcionou?
Funcionou nos
30%. Deixou de ser atendido?
Não. Ser atendido, não. Todo mundo precisava de sangue e recebeu
então,
sangue.
Então tem gente demais trabalhando.
É isso que eu ia perguntar.
Não, então, é, tem gente demais. Não, é isso, não. É a dedicação dos servidores. Não,
se
que
funcionou
é isso,
com 30%?
É isso. Não, mas não é isso. Não funcionou 100%. Funcionou 30%.
A pergunta é, alguém deixou de ser atendido?
Não, alguém deixou de ser atendido para doar, sim. Mas para receber, não.
Não, então funcionou normalmente.
Não funcionou, existiam estoques. Nós fizemos um mutirão de servidores públicos para ir lá doar sangue. Vocês não viram isso?
Mas,
não
então, saiu então, na imprensa. Então isso. Se houve um mutirão para doar sangue, então teve gente coletando sangue.
Dos servidores,
eu acabou dizendo
nós
que não tinha gente coletando.
Nós fizemos para nós mesmos. Assim, então, para não faltar sangue na ponta nos hospitais, para que as pessoas não morressem por conta de sangue.
Você disse, para doar teve greve, mas para entregar não. Então se vocês doaram, tinha gente recebendo.
Não, os nossos colegas. Nós
sim, mas então não parou, então não
parou,
teve greve.
Parou, fizemos um mutirão, teve greve, sim. Parou, fizemos um mutirão, não foi 100%. Fizemos greve. Tá. Fizemos greve na agricultura, fizemos greve nos hospitais.
Então na saúde já chegamos à conclusão. Ninguém ficou sem, ninguém deixou de ser atendido, então não teve
greve. Não, faltou sangue nos hospitais, isso que nós estamos dizendo.
Deixa eu lhe perguntar, qual foi o resultado?
Isso aí
resolveu, a greve resolveu
o problema dos servidores? Aí eu quero chegar lá. Resolver o problema dos servidores é uma questão de correlação de forças. Os nossos colegas saíram todos eles de cabeça erguida desse movimento. Porque estão lutando. Eu quero dizer que hoje o governo pagou até R$ 2.200 do salário. Sabe quantos receberam? 50% dos servidores receberam hoje. Menos de R$ 2.200. Grande parte desses aposentados, que daqui a um mês ou dois vão ter diminuição de salário. É com isso que a gente está lidando. E, bom, é uma realidade. O governo trabalha para diminuir o salário dos servidores. O governo retirou direito dos servidores. Ah, isso é certo? Isso é justo? Não é. Não é. Enquanto o governo não atacar onde tem que atacar, o governo não tem moral para tirar o nosso salário. Não tem moral. Um governo que mentiu na campanha eleitoral e que chega nesse momento como solução, uma solução velha, mofada, surrada, de tirar de quem ganha menos. E não mexer em quem ganha mais. Ao mesmo tempo que o governo votou isso, ele votou aumento para os coronéis. E a Assembleia votou.
Deputada Zilá.
Bom, eu acho que realmente quando a gente concorre a um cargo ao governo, a gente tem uma expectativa. E o Estado do Rio Grande do Sul, ele há muito tempo vem se afundando. E todos sabiam disso. Ninguém acha que o Sartori atrasou folha porque tinha dinheiro estocado. Não é como ali o caso do Hemocentro, que vocês tinham estoque. Não tem dinheiro no estoque. E tem que se fazer mudanças no Estado. E isso o governador foi muito claro na campanha. Em nenhum momento ele omitiu o programa de governo que ele faria. Nem tudo se conseguiu. Eu, em muitas questões, a gente, como acho que o deputado também, a gente sofreu ao dar o voto, mas nós temos certeza que nós poderemos construir logo ali uma resposta melhor. E o que eu discordo das greves é que não se discute pelas categorias a sua função. A maioria dos professores que vieram na minha sala, no início, discutiam lá atrás, CE, discutiam mil coisas.
Nada a ver com o magistério.
A educação não estava no debate da discussão. E é isso que nós temos que focar. Eu falei para todos que me visitaram, foquem na função da educação. Nós temos que melhorar a educação? Temos que melhorar. Então, vamos focar o nosso movimento na educação. Eu acho que é isso que tem que se fazer. E o professor sempre foi responsável. Porém, o aluno, ele termina perdendo. Ele perde porque recuperar aula não é com a mesma intensidade, até pelo clima, pelo espírito que a criança tem de férias, que ele vá se dedicar a recuperar na mesma intensidade, não do professor, do próprio aluno. Então, eu entendo que o senhor fala que o governador mentiu, ele vai colocar o salário em dia. Terminou o ano, não conseguiu. Mas muitas coisas já foram feitas. E nós votamos outros projetos que deram vão dar um bom resultado para o Estado. As dívidas da saúde vão ser acertadas com a dação dos imóveis. Então, o governo está achando de todas as formas alternativas. E não se faz milagre. O nosso plano de carreira, há 45 anos, teria que começar uma discussão. Nunca se discutiu. Eu agora falei para o CEPERT, vamos começar a discutir as mudanças que queremos implementar no ano que vem, e não daqui a 30 anos. Porque nós podemos implementar melhorias, desde que o Estado tenha condições de pagar. Porque ter 30 bilhões, Milton, para receber, porque o governo, os governos não pagaram o piso do magistério, terminou agora. O piso vai ser pago. Não vai mais ser acúmulo de crédito do professor. Porque eu pergunto, quando é que nós vamos receber isso? Quando? Então, se sanou algumas torneiras abertas de gasto. E a questão de triênios, quinquênios, o Lula, muito antes, e isso os sindicatos não falam, terminou com tudo isso. Só que não houve nenhum barulho. Foi tudo tão tranquilo que nem se deram conta que não existia. Então, vamos ser justos. Aquilo que já foi feito e que os sindicatos não alardearam, o governo está fazendo tardiamente. E nós vamos, sim, eu tenho confiança que essas mudanças vão dar resultado. Eu não estou satisfeita, se o senhor pensa que eu estou satisfeita com o magistério. E isso eu disse para o governador, que a gente quer avançar, mas a gente só avança se tem dinheiro no caixa.
2:42, chamar mais um intervalo na companhia da deputada Zilá Breichenbach, do PSDB, deputado estadual Eric Lins, do DEM, e o presidente do Sindicato dos Funcionários da Caixa Econômica Estadual, que não existe desde a época do Brito, né?
Sindicaixa é o nome
do sindicato. Foi na época do Brito que foi desmembrada a Caixa Econômica. Érico,
com vários dos quadros que estão aí no governo hoje, estavam juntos lá nesse momento.
Vários setores do governo do Estado. Paulo Pelaiper foi funcionário da Caixa. Houve um problema lá.
Trabalhamos juntos, eu e ele.
Tiveram problema de...
Ele?
Alguns problemas lá na época, não foi?
Ele era muito amigo do Zé Otávio Germano. Por si, já, essa amizade já fala por si, né?
Uhum. Bom, 2:42, nós voltamos em seguida com os nossos convidados. 28 graus a temperatura, um grande final de semana, tem futebol aí no sábado, né? A rede de hotéis Express continua crescendo, acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros, 688, esquina com a Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotéis Express. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400. Um abraço ao Rogério Mendelski. Deputada Zilá, a senhora acorda cedo, não?
Acordo.
5:30 da manhã tem o Rogério Mendelski aqui até às 8:30. Primeira hora, a senhora fica bem informada.
Não olhe para mim que eu não acordo cedo.
Não acorda
eu
cedo.
Eu durmo tarde. Não, brinca, eu costumo acordar um pouquinho antes das 8.
E o Érico Corrêa acorda cedo, Érico Corrêa?
Por obrigação.
Por obrigação.
Por obrigação.
5:30 da manhã está aí o convite. Primeira hora com Rogério Mendelski. O programa tá bombando aqui na Bandeirantes. E com os equipamentos novos aí, a partir de março, o som aqui vai chegar lá em Três Passos, assim, brincando. Brincando, já que nós não conseguimos uma rádio lá em Três Passos para fazer...
Mas tu vai lá agora, né, Milton?
Vou lá em Três Passos. Lá. Vou fazer o intervalo, voltamos em seguida, tá valendo. Ah, nós temos que ir a São Paulo, né? RB News, vamos ao Morumbi em São Paulo, como é que tá aí? Tá chegando aí, já tá conectado. Vamos a São Paulo, voltamos em seguida com Eric, Zilá e Érico. Tá valendo a companhia.
Duas horas e 2:45, o Corpo de Bombeiros localiza a última vítima que estava desaparecida por causa dos temporais que atingiram Minas Gerais na última semana. Com isso, o total de mortes no estado sobe para 56. Valmir Gonçalves de Paiva foi levado pela correnteza de um rio na última sexta. Agora, da capital fluminense, o destaque é do repórter Pedro Antônio Guimarães.
A plataforma da Petrobras, que quase bateu na costa durante a chuva do Rio de Janeiro, não deve deixar a Baía de Guanabara até que a estatal avalie os danos. A previsão é de que a embarcação, que fazia testes desde o último dia 23, deixasse a capital fluminense para operar em alto mar. Durante as chuvas, o cabo de um dos rebocadores que davam apoio à plataforma se rompeu. Com a força do vento e da maré, parte do P-70 ficou perto de se chocar com as pedras. As fortes chuvas paralisaram a operação do bonde de Santa Teresa na região central do Rio. A chuva impediu ainda que os passageiros decolassem ou pousassem nesta quinta no aeroporto Santos Dumont.
2:46, o secretário de Educação Superior, Arnaldo Lima Júnior, pede demissão após 9 meses no cargo do Ministério da Educação. O economista foi nomeado pelo chefe da pasta, Abraham Weintraub, e era um dos principais auxiliares do ministro. Um substituto para o cargo ainda não foi definido. Vamos a Fortaleza, informação de Lohane Mendonça.
Fortaleza e Ceará se enfrentam neste sábado pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Será o primeiro Clássico Rei do ano. Ainda não se sabe se a partida contará com a presença das duas torcidas, já que no último duelo entre as equipes foram registrados episódios de violência no estádio. Apesar disso, o Ministério Público do Ceará descarta o pedido de torcida única para este jogo. O tricolor do PC será o mandante da partida, que está marcada para as 18h na Arena Castelão.
2:47.
RB News.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
Enfrentar as reformas do Estado tem sido o grande desafio da Assembleia Legislativa. Discutir com coragem a privatização das estatais, reformar o Código Ambiental, extinguir privilégios, debater os altos salários e a Previdência. Tudo isso com a maior economia da história do Legislativo. Quase 150 milhões economizados. Isso é gestão com respeito ao dinheiro público. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.
O ano todo, a Corsã investe em melhorias e inovação, cria novas soluções para facilitar o acesso aos seus serviços e realiza testes rigorosos para levar água de qualidade para você. Agora vamos compartilhar o verão com saúde e responsabilidade. Consuma água de forma consciente para que todos possam aproveitar o melhor da estação. Corsã e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Vem aí a 30ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas. Será nos dias 12 a 14 de fevereiro, na Embrapa de Capão do Leão. O maior evento do arroz traz novidades técnicas, trocas de experiências e informações de qualidade para você e sua lavoura. Participe! Programação completa em colheitadoarroz.com.br. Realização Federarroz 30 anos.
Minha mãe deixa eu viajar, mas meu pai também tem que deixar.
Menores de 16 anos precisam de autorização dos pais para viajar desacompanhados dentro do país. Nas viagens internacionais, até os 18 anos, é necessária autorização dos pais, mesmo na companhia de um dos responsáveis. E você oficializa essa autorização em qualquer cartório de notas. Consulte gratuitamente. No Tabelionato, você resolve. No ato, saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Você que aprecia a culinária portuguesa, bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os deliciosos pastéis de Belém. Venha para o restaurante Vivenda Portuguesa e conheça o que há de melhor na culinária de Portugal. Rua Visconde do Rio Branco, 721, no bairro Floresta, de quarta a domingo. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 3136-5550, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
A promoção Fidelize Ganhe da Sanar Farmácias é um sucesso. Em 2019, foram 8 ganhadores. E neste ano, o próximo ganhador pode ser você. Participe dos próximos 2 sorteios de R$5.000 e um carro zero quilômetro. No final da promoção, a cada R$20 em compras em perfumaria, você recebe um número da sorte. Acesse sanarfarmacias.com e saiba mais. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Certificado de autorização CAE número 04-00314-2019.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 51 minutos, 28 graus a temperatura. Um grande final de semana para você que nos dá o prazer da audiência aqui. Bastidores do Poder. Nessa tarde com o deputado. Deputado estadual Eric Lins, do DEM, a deputada estadual Zila Breichenbach, do PSDB, o presidente do Sindicato dos Funcionários da Caixa Estadual, Sindicaixa, Érico Corrêa, que no início nós tivemos aqui e tal, mas já nos ajeitamos aqui, né, e vamos tocar o programa com os pontos de vista democraticamente sendo respeitados, enfim. Porque eu quero dizer mais uma vez aqui para o presidente Érico Corrêa, 3-1, não, eu não tenho posição. A minha posição é imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, procura da verdade. Eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro. Sou gremista e sou filiado ao PDT lá do Brizola. Não esse PDT aí, mequetrefe, que virou puxadinho do PT. Esse eu tô fora. Que entregaram para o Ciro Gomes falar de Pasqualini, Jairo Jorge falando de Pasqualini. Não, estou fora disso aí. Eu faço jornalismo, que entra no portão da Bandeirantes aqui para dentro, é jornalismo puro. 2h52, voltando aqui para o nosso debate sobre as questões aí do estado do Rio Grande do Sul. O que que avança agora, deputada?
Olha, nós tivemos avanços, avanço que eu considero que vai colocar dinheiro no caixa, é não ter crescimento vegetativo com aqueles triênios, quinquênios que... Já há muito tempo, a maioria dos estados e municípios já eliminaram, porque o estado não pode planejar, a folha automaticamente vai crescendo, impossibilitando que você comece a valorizar o funcionário quando ele está na ativa, trabalhando, esperando lá no final da sua carreira de ter as suas vantagens.
Agora,
eu prefiro que coloque no começo.
Deixa eu fazer uma observação aqui que eu acho que é importante diante de dois deputados aqui. Eu tenho enxergado aqui nos últimos tempos uma disfarçatez tão grande. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu gostaria de saber a posição dos deputados. De que maneira o consumidor que está aí do outro lado do rádio, que paga energia elétrica, que vai, dá uma olhadinha na tua conta aí, quanto é que você paga de ICMS? A CE está devendo 3 bilhões B de Brasil, não recolhe do consumidor e não repassa para o Tesouro do Estado, que poderia esse dinheiro estar ajudando a pagar os servidores públicos e as despesas do Estado. 3 bilhões de reais e fica por isso mesmo.
Dinheiro estaria em dia.
O Tribunal de Contas fazia dessa farra.
Com esse dinheiro estaria em dia o pagamento de servidores.
Pois é, mas e aí? Mas quem é que toma alguma posição?
Então essa...
É a CE, que é do Estado, que já era uma usina. A CE sempre foi uma usina de energia elétrica e uma usina de ações trabalhistas vergonhosa lá do tempo passado.
E salários exorbitantes.
A CE e a Corsã, o que, que sempre foi a CE e a Corsã? Agora parece que está mudando. Era o seguinte, o deputado ou o prefeito que perdeu a eleição, tu vai ganhar um prêmio. Vai ser diretor da CE, da Corsã, e está aí, afundar essas empresas. 3 bilhões de reais, isso é um dinheiro que está sendo, que a CE está desviando do caixa do Tesouro.
Inclusive os poderes, os outros poderes, até o nosso, deviam para o IP, agora todo mundo está acertando essas contas, porque cada um tem que pagar o que deve, e daí o Estado consegue equilibrar as contas que ele tem. E por isso que a gente não consegue. Eu acho que cada vez mais o secretário da Fazenda tem que ser exigente. Agora, tem distorções no funcionário público, salários muito diferentes. E isso é um debate que a gente já está começando na Assembleia, já tem projetos tramitando, porque não pode ter tanto benefício para algumas categorias e outras tão pouco. Essa é uma discussão que não terminou. Terminaram os projetos, foram aprovados, vamos tentar dar um fôlego no Estado, mas também vamos ajudar a equilibrar as contas deste Estado.
Deputado, o senhor que é procurador do Estado, inclusive, é uma coisa inadmissível que a CE fique com 3 bilhões do consumidor que pagou a conta da energia, está ali recolhido o ICMS e não repassa para o Estado.
É, isso é uma distorção que existe no nosso sistema tributário, né? O imposto ele não vai direto para o titular do imposto. Ele passa, fica um tempo ali com a empresa, no caso a CE é uma empresa pública, que é do Rio Grande do Sul. É, não sei se ainda é, creio que ainda seja, a maior devedora de ICMS do estado do Rio Grande do Sul. Esses 3 bilhões, como tu disseste, B de Brasil, seriam mais do que suficientes para colocar hoje os salários em dia. É, quando hoje a gente está com um mês e pouquinho de atraso, né?
São duas folhas.
Olha só.
São quase duas folhas. Acho que não chega.
Quase duas.
Num mês e tanto. É. São duas situações que a gente pode dizer. O estado do Rio Grande do Sul gasta hoje 82% de tudo que arrecada pagando o servidor. Desses 82%, mais ou menos 49% ou 50%, quer dizer, 60% do todo, é com aposentados. E 40% com ativos. Já se percebe essa distorção. Por que isso acontece? Isso aconteceu porque as regras que foram colocadas para a aposentadoria foram regras que não acompanharam, por um lado, a evolução da espécie humana quanto à sua expectativa de vida e, por outro lado, cedeu a pressões corporativas, fazendo que muitos tenham aposentadoria especial, se aposentando antes, e a pessoa segue muito tempo aposentada, ativas, que poderiam estar ativas hoje em dia, são pessoas produtivas.
Coronel da Brigada indo para a reserva com 48 anos.
E vai ficar mais 40 recebendo. Então, são essas...
Hoje, porque 20 anos atrás era com 40.
São essas as distorções que foram apresentadas. Tá? Eu tenho defendido, inclusive, que deveria se ter uma regra aritmética entre tempo de contribuição e tempo de fruição, que seria de acordo com a expectativa de sobrevida. Mas é uma discussão mais profunda que pode ser levada agora que se fez a reforma. Então, o motivo dessa reforma é essa quantidade absurda de dinheiro que é gasto exclusivamente com o servidor. E não sobra dinheiro para quê? Para investimento, para se pagar insumos, para se trocar a frota da brigada, para se comprar medicamentos. Isso tudo a população precisa, mas a gente não tem como fazer isso porque estava tudo trancado, como a deputada Zilá falou, crescimento vegetativo da folha. Gente, uma coisa que a gente tem que compreender, o que leva alguém a evoluir numa carreira? A pessoa tem que evoluir na carreira porque ela é boa, porque ela é competente, porque ela domina os sistemas com que ela está trabalhando. E o simples contagem do tempo, só ser mais velho no serviço, não deveria ser motivo para aumentar o salário de ninguém.
Quero discutir isso, deputado.
E sim a meritocracia.
Quero discutir isso.
Ótimo, podemos discutir. Mas eu creio que quem deve evoluir na carreira é a pessoa que tem mérito. É o cara que produz mais. É o professor que consegue ensinar melhor os seus alunos. Porque eu defendo sempre que a educação não é uma obrigação de meio. Não basta o Estado colocar e dar escola, da professor e da material. O Estado deve fazer com que as crianças aprendam. É uma obrigação de fim isso. Então, para mim, o melhor professor deveria ganhar bônus. Eu acredito nisso. E não simplesmente tem mais tempo, ganha mais. Mas os melhores receberem um bônus. Porque ia fazer com que todos se esforçassem. Isso não só na educação. Acredito que em todo serviço público deveria haver mecanismos para se averiguar.
E como se identifica o melhor, deputado?
Depois do intervalo, eu vou pedir, porque eu tenho que fazer mais um intervalo. Depois do intervalo, retomo com o presidente do Sindicato dos Funcionários da Caixa Estadual, o Sindicaixa, Érico Corrêa, com o deputado Eric Lins e a deputada Zilá Breichenbach. 3 horas marcou o sinal da Band. Voltamos em seguida. Bastidores do Poder, tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 6 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
Enfrentar as reformas do Estado tem sido o grande desafio da Assembleia Legislativa. Discutir com coragem a privatização das estatais, reformar o Código Ambiental, extinguir privilégios, debater os altos salários e a Previdência. Tudo isso com a maior economia da história do Legislativo. Quase 150 milhões economizados. Isso é gestão com respeito ao dinheiro público. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.
Desenvolver empresas e pessoas, defender a gestão pública eficaz e estar a serviço da sociedade são princípios do Sescom RS. São cursos técnicos e de gestão, programa de qualidade, certificação digital e consultorias focadas no empreendedorismo. Isso tudo além da forte atuação política na defesa dos interesses do nosso Estado. Associe-se. Informações no portal sescomrs.com.br. Sescom
RS. Comece o ano de Chevrolet novo. Tracker Premier com R$17.000 de desconto e parcelas a partir de R$899. Novo Onix Turbo na versão Premier com mensais a partir de R$599. Super avaliação no seu usado como entrada. Comece o ano de Chevrolet zero com a Jardine Chevrolet. A revenda que não perde negócio.
Plantão Cremers.
Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse pormaissaude.com.br e saiba mais.
Você que tem loja ou é prestador de serviço, quanto você pagaria para saber se um comprador ou alguém que te contratou é um bom pagador? Quer saber? É de graça. Agora é lei. Você consulta se há protestos no CPF ou CNPJ quantas vezes quiser, sem pagar nem fazer cadastro. Acesse protestors.com.br e baixe o aplicativo. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de evitar a inadimplência.
Olá, aqui é o Dr. Solano. Convido você a participar do programa Boca no Trombone, sábados, 7:30 da manhã. Consultoria jurídica previdenciária e trabalhista, espaço das entidades e muita interatividade. Aos sábados, 7:30 da manhã. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
A chuva chegando aqui no Morro Santo Antônio, sede da Rede Bandeirantes. Bastidores do Poder. Um grande final de semana para você que nos dá o prazer da companhia aí na sua viagem. Muito obrigado aí pela companhia, pela carona na sua viagem, uma boa viagem pelo 992010949. Daqui um pouquinho eu vou fazer uma rodada com os nossos ouvintes enviando as mensagens. Deputado Zilá Breichenbach, do PSDB, deputado Eric Lins, do DEM, e o presidente do Sindicaixa, presidente Érico Corrêa, que eu vou retomar com o Érico.
Eu tenho opinião sobre a questão da CE, eu acho muito importante, porque a dívida da CE, a CE pertence ao governo, né? E se tem uma política construída para que a CE tenha esse quadro, que a gente ouve é que os municípios não pagam a CE, enfim, mas eu acho que o mais importante que eu quero me ater aqui é a questão das carreiras, deputado. A deputada tocou nesse assunto sobre a questão do crescimento vegetativo da folha, os avanços, etc. Nós temos um quadro histórico, né? Eu sou servidor público há 30 anos, que os servidores, em determinados momentos da vida, ao discutir os seus quadros de carreira, a discutir a sua relação com o Estado, optaram por valorizar a antiguidade. E por que os servidores optaram por valorização do tempo de serviço e não especificamente da qualificação, deputado? Por causa de como a política encara o serviço público. Porque as pessoas se foram... Eu tenho vários colegas da Caixa Estadual, vários, que eram do setor financeiro da Caixa, que eram pessoas com formação extraordinária e que eram preteridos nos cargos para os companheiros de partidos, para os vereadores, os candidatos a vereadores que não conseguiram se eleger, para os candidatos aí a deputado que não, para os parentes dos deputados, e aí as pessoas tinham que valorizar o tempo, porque não se conseguia e não se consegue no serviço público valorizar o mérito. Isto não existe. Ao contrário, o servidor público ele tem, e eu entendo as críticas de que, por exemplo, a questão de que o servidor público não possa fazer greve, isso é uma coisa que teria alguma razão se a gente tivesse o respeito às carreiras, o que está acontecendo é o sucateamento absoluto do serviço público. As pessoas não conseguem atendimento nos postos, as pessoas não conseguem mais enxergar o Estado oferecendo serviço, as escolas caindo aos pedaços, as pessoas muito, muito mal remuneradas, né? Mas esse ataque ao serviço público, ele tem razão, por quê? Porque, bom, vão terceirizar, vão entregar para as cooperativas, nós temos um quadro. E quanto à questão das aposentadorias, os governos e os partidos políticos que governam assumam a sua responsabilidade, deputado, porque o senhor tem razão no que diz. Agora, o senhor sabe que o Pedro Simão, que está aí fazendo discurso, foi governador desse estado e sequer instituiu uma contribuição para os servidores. Todos entendiam que os servidores iam se aposentar e o Tesouro ia pagar. Não, nunca teve uma política sobre
isso. Mas isso não é culpa dele. É? Isso é naquela época acreditava-se nisso. E com o tempo, aquilo que é a percepção do que é dever vai mudando. Antigamente, pensava-se que simplesmente o poder público ia pagar. Com o tempo, isso foi mudando. Ainda hoje...
Precisávamos de homens de visão, então.
Não, a visão vai mudando ao longo do tempo. Na época do Pedro Simão, havia uma visão diferente. Assim como havia uma visão antigamente de que, uma vez aposentado, não deveria haver mais contribuição. Assim como hoje tu contestaste, no começo do programa, a instituição de alíquotas para os aposentados, coisa que já existe em nível federal. Tá? Isso já existe. Por quê?
Eu também não concordo.
Tudo bem, você pode não concordar. Mas naquela época do Pedro Simão, que tu falasse, ninguém concordava que o servidor deveria pagar. Hoje eu falo o seguinte, o servidor deveria pagar, inclusive, proporcionalmente ao tempo de fruição que ele terá. Por isso que eu defendo o tempo de contribuição versus o tempo de fruição. Isso
bem,
é uma questão racional, mas a racionalidade tem sido colocada de lado ao longo dos anos em prol de simples discursos ideológicos. E é isso que eu estou falando.
Mas não tem nada de ideológico nesse discurso.
Mas é claro que tem.
Não,
é
um discurso de garantia de direitos dos trabalhadores.
Mas os
trabalhadores têm que ter seus direitos garantidos. A gente não vê um discurso dizendo, por exemplo, que os governos não cumpre a Constituição, que as pessoas não têm reposição de salário.
Érico, deixa eu te fazer uma pergunta.
Não, eu quero... Só
uma pergunta. O que que é direito? O que que define um direito?
Ora, deputado.
Não é uma pergunta teórica. O que que leva alguém a ter um direito?
Garantia da lei.
No nosso caso, a luta.
Não,
a luta. Conquista,
não.
Muito difícil, garantia, enfrentando os governos não. Que só tem política. Eu quero. O senhor estava agora aqui, fez uma crítica aí, e eu tenho acordo com ela, sobre questão de como funciona esse mundo do parlamento, etc. Eu quero ter a satisfação do senhor encerrar seu mandato votando alguma coisa a favor dos trabalhadores. Porque até agora o senhor não votou nenhuma.
Eu posso te citar
todas,
uma.
Todas,
citar
não,
uma agora.
Para os favorecidos.
Não, vamos ver.
Porque o que nós vemos, e eu acho que é muito importante,
contrário.
A questão do mérito, que falam do mérito. Bom, o mérito. Não pode ser tempo de serviço, não pode ser avanço temporal, não pode ter a questão do porque tem que ter o mérito. O que que é o mérito na educação?
Eu posso te responder as duas perguntas.
professor vai receber a sua avaliação, qual será o seu mérito? Okay,
eu posso.
O senhor me explica?
Posso. Primeira coisa, eu vou te responder a tua primeira pergunta. Eric, o que você votou a favor dos que ganham menos? A primeira das coisas que eu votei para favorecer os que ganham menos é a alteração das alíquotas de contribuição previdenciária. Que antes um professor ia pagar R$ 180,00, vai passar a pagar R$ 70,00, porque a gente reduziu todas
redução
as alíquotas.
Redução de danos.
Não é redução de
mas
danos.
Mas ele vai pagar R$ 70,00.
Não, é claro, todo mundo tem que pagar. Os que ganham menos vão pagar menos. Vão começar pagando 7,5%. Os que ganham mais vão chegar a pagar 22%. Essa é a primeira medida de justiça que nós votamos. E veja, eu ganho bem. Eu fiz um concurso de ponta, estudei igual um louco e realmente consegui passar no concurso que eu queria. E ganho bem. E votei para tirar minha licença-prêmio, votei para aumentar as alíquotas que eu mesmo pago. E votei para diminuir aqueles que ganham menos para pagar.
E o senhor votou contra os honorários de sucumbência?
Honorários de sucumbência não tem que votar primeiro, porque eu não sou deputado federal. Sou deputado estadual. Isso está no Código Civil. Segundo, que honorário de sucumbência não é dinheiro público. Então a gente não tem que estar discutindo sobre isso.
Como não?
Eu estou defendendo
dinheiro. Mas não é sucumbência
público.
Do Estado?
Sucumbência não é do Estado.
Mas o advogado não é do Estado?
É, o advogado
e
é do
Estado. E se ele perde a ação, ele paga quem os honorários de sucumbência?
Não, quem paga é o sonegador é que vai pagar.
Tá, então, se o Estado perde a ação. Tá, mas se o Estado perde a ação.
O Estado perde a ação, o Estado que paga, assim como em qualquer
advogado.
Por que
o advogado não paga? Porque a advocacia, você, advogacia do servidor público não é advocacia de risco.
Não, olha só, vamos explicar uma coisa. Se o senhor acha que está errado, o senhor se candidate, vire deputado federal e peça para mudar.
Estou discutindo é assim enquanto que... cidadão.
Não, enquanto cidadão também poderia discutir, porque eu não sou deputado federal. Como deputado estadual, eu estou explicando. Na verdade, o senhor está tentando confundir a discussão simplesmente para tentar discutir aquilo que o senhor não conseguiu discutir no argumento.
Não. Eu estou discutindo assim. A questão do mérito.
O senhor me perguntou, o que, que eu votei? Eu votei para reduzir quem ganha menos para pagar menos e quem ganha mais para pagar mais. Eu, por exemplo, vou pagar mais. Eu votei para eu pagar mais e votei para tirar minha licença-prêmio. Isso eu fiz. Essa é a minha primeira pergunta. A sua primeira pergunta. Agora eu vou te dar a sua segunda pergunta. Como medir o mérito de professores? Alguém aqui acha que um professor só tem que entrar em sala de aula e dar aula, não importa se a qualidade dela? Eu duvido. Porque ninguém aqui concorda com os resultados que a educação tem adquirido.
Mas como se mede essa qualidade?
Ok. Ninguém concorda que está bom. E todo mundo concorda que antigamente era melhor. Como é que se mede isso? Se mede através de resultado. E não adianta eu medir o professor.
Resultado do aluno.
Eu meço o resultado do trabalho dele. Eu meço o quanto o aluno dele aprendeu.
Muito bem.
E não adianta eu medir de forma planificada. Não adianta eu tentar comparar um aluno do centro com um aluno da periferia, que tem mais dificuldade, que muitas vezes não tem alimentação, que tem problemas em casa. Eu preciso medir dentro da periferia os professores que se destacam, dentro do centro os professores que se destacam, dentro da região nobre os professores que se destacam.
Isso porque... vale para o posto de saúde também?
Não, e você me perguntou da educação.
Não, todo o mérito do servidor.
Deputada, a senhora que...
Eu sou professora e eu vejo a meritocracia no magistério. Tem que se analisar e estudar muito como avaliar, Eric. Por quê? Se você disser que é o resultado, o desempenho do aluno que é medido por uma avaliação, você pode facilitar a avaliação para que ele tenha resultados maiores do que aquele aluno que o outro apertou mais a avaliação.
100%, depois eu lhe respondo.
Então, isso. Nós temos que analisar muito bem. Eu já trabalhei em escola, fui diretora, com promoção por merecimento e por antiguidade. Ninguém, quando foi avaliar o merecimento, teve a coragem de prejudicar um companheiro, um colega, melhor dizendo, e prejudicá-lo porque ele não teve um desempenho tão bom. Teria que ter a mudança cultural do que é ser um bom ou mau profissional em qualquer carreira. Nós temos em qualquer carreira pessoas que cumprem, que trabalham, que dão resultado. Agora, quem vai ser essa figura que vai fazer essa avaliação, eu acho difícil.
O deputado Azilar, eu concordo...
Eu concordo com a meritocracia, só eu quero que tenha clareza.
Tu levantaste um problema. Eu tenho há alguns anos pensado sobre isso e já tenho desenvolvido esse sinal é para parar, não?
Não. O sinal está marcando 13h15. 13, tem mais 5 minutos para chamar o próximo intervalo.
Ok, vamos lá. Eu tenho conversado isso há alguns anos com algumas pessoas e eu já iniciei as conversas, inclusive com a Secretaria de Educação, sobre a possibilidade de se instituir um sistema horizontal de avaliação. Tá? Que pode, vai ter um nome, por exemplo, eu proponho um nome, PADE, Programa de Avaliação de Desenvolvimento Escolar. O que, que seria isso? Fazer uma prova unificada para todo o sistema de ensino estadual, feito por uma equipe.
São essas provas que já tem? Por uma comissão.
Mas não é planificado. Eu quero que toda a sexta série do estado faça a mesma prova de matemática no mesmo momento. E aí eu vou ter, porque essa prova vai ser uma prova base, com os conhecimentos mínimos exigidos para um aluno da sexta série saber de matemática, de português, ou de quinta série saber de história, e você tem uma prova base, corrigida por quê? Pelos professores. Então o professor não vai poder direcionar a facilidade de uma prova. E a gente vai poder ter um instrumento de diagnóstico para saber onde a coisa está funcionando, onde a coisa está dando errado. Isso não é perseguição, é uma situação de diagnóstico. É que quando a água baixa, é que a gente vê quem tá dando pelado. E aí a gente vai poder consertar onde está dando problema.
Quando eu iniciei a minha carreira, a gente recebia provas assim. Chegavam as provas, eram os pacotes de provas, era todo um mistério, que eram abertas na frente dos alunos e todas as escolas faziam uma prova. Era a prova que avaliava
o
aluno.
É isso que eu quero.
Mas, gente, a gente está olhando uma situação aqui que parece que não tem nenhuma relação com a vida real. Porque as professoras sequer estão conseguindo se sustentar. Os funcionários de escola estão vivendo uma situação de miserabilidade. E ainda tem que ajudar os alunos. A gente estava falando aqui em avaliar. Avaliar o quê? Qual é a situação do aluno lá com o pai desempregado? Ou com o pai foragido, que não sabe nem onde está? Com a mãe fazendo gato e sapato para conseguir manter o filho na escola? O pessoal da escola sustentando isso sem nenhum apoio do governo? O governo fazendo, pagando salário atrasado. E aí a gente está falando aqui em planificação, em mapa, não sei o quê. A vida, o posto de saúde é a mesma situação. Né? Agora, eu vi aquela nossa discussão aqui do Hemocentro, por exemplo. Né? O que, que queriam? Que morresse uma pessoa por falta de sangue para jogar a culpa em cima de nós depois? Né? Nós temos muita responsabilidade.
Que bom que
nós, porque
morrer.
Nós enfrentamos uma situação... Eu quero te dizer uma coisa...
Porque a hora que alguém morrer por causa de uma greve...
O governo Leite...
Eu garanto que eu vou entrar com a ação em cima de quem...
O governo Leite... Não se preocupe, deputado. Nós somos bem mais experientes que o senhor. O governo Leite, somos bem mais experientes em tudo.
Sofrendo aí sem aula ou então sem atendimento, somos mais experientes que eu mesmo.
Isso. Porque eu nunca governo Leite faz a mesma coisa que fez o governo Brito. E, aliás, os personagens são até os mesmos.
O que é a mesma
coisa? O Otomar Viveta resolveu o problema do Estado. O Brito resolveu o problema do Estado. Pega todos os jornais da época, todos deram capa, em matéria de capa. Está resolvido o problema do Rio Grande. Se entregaram para o neoliberalismo e agora está resolvido. E o Leite está fazendo a mesma coisa, sucateando o atendimento do
3
povo.
3 horas e 18 minutos, os três piores governos do Rio Grande do Sul, na minha avaliação, Antônio Brito, Olívio Dutra e Tarso Genro, que recebeu 4 bilhões de reais para a CE de uma ação lá na década de 90, que o Vieira da Cunha era o presidente da CE, entrou no STF, no governo Colares, recebeu 4 bilhões de reais, fez uma maquiagem, entrou dentro dos depósitos judiciais, fez uma maquiagem em cima dos servidores públicos, comprometeu o Estado, comprometeu um escalonamento de aumento dos servidores públicos fora do mandato dele, de uma irresponsabilidade. Olha, usando a frase de Luiz Inácio, que anda em lua de mel com Janja, como nunca antes na história desse estado. Eu nunca tinha visto absolutamente nada igual o que fez esse governador Tarso Genro, que foi o cara, o sujeito, que decretou o piso do magistério, e quando foi governador do estado, o que ele fez? Maquiagem. Entrou dentro dos depósitos judiciais, comprometeu o Estado.
E pagou um completivo que de piso não foi nada.
Uma loucura. E o Antônio Brito vendeu tudo que tinha para vender e deixou o Estado também numa situação... Olha, os pedágios mais caros do Estado do Rio Grande do Sul, Olha, foi uma verdadeira loucura. Eu sou obrigado a chamar esse intervalo,
Milton,
aqui.
Milton, para os servidores públicos, o pior governo é sempre da hora, viu? Para nós, o pior governo desse estado é o do Eduardo Leite.
Bom, vai mudar essa ideia. Daqui um ano eu venho contigo nesse programa. Olha, vou marcar data, Milton.
Olha que o Brito foi festejado, foi carregado nos ombros por muita gente.
E se tivesse sido reeleito, o estado seria outro.
Quem, o Brito? Brito. Ah, seria outro, sim. Seria. Isso, sem dúvida nenhuma.
2:20.
Com certeza.
Não tem mais nada hoje.
Só fazer uma rodada rápida aqui. Valdir de Novo Hamburgo. Obrigado, Valdir, pela mensagem. Eu entendi aí sobre o Renato. Enfim, muito obrigado. Boa tarde, Milton. Sou ouvinte assíduo desse programa, gostaria que comentasse: o Bolsonaro fez uma reforma radical contra o regime geral e agora dá de presente aos segurados um INSS sucateado. Paulo Souza, boa tarde, Milton e convidado, saindo agora de Porto Alegre rumo a Passo Fundo, vou ouvindo até onde conseguir, um ótimo final de semana a todos. Vera Silva, boa viagem. Boa tarde, os representantes sindicais e os funcionários públicos vivem numa bolha que é inflada todos os dias com vantagem e estabilidade, não flagraram que a fonte secou. Aterrizem, vocês não são melhores que ninguém só porque prestaram um concurso público. Vinícius Ramersky, Jardim Itu, Porto Alegre. Um abraço, Vinícius, ao senhor e à família. Boa tarde, Milton. O Marcos Gomes, esta farra do dinheiro público por parte dos deputados judiciários, que faz o que quer e ninguém cobra suas atividades. E hoje o Poder Judiciário é quem manda no Brasil. Esse escândalo do Tribunal de Contas, coisas como essa só irão acabar com o povo se unir e protestar de forma forte na frente do Congresso, STF e Assembleia. Marcos Gomes, só que está fazendo uma injustiça aqui, Marcos Gomes, e eu gosto de corrigir. E eu só faço um jornalismo crítico, opinativo e polêmico. A Assembleia do Rio Grande do Sul hoje está dando um exemplo e tem moral. A Assembleia do Rio Grande do Sul tem moral para os deputados andarem de cabeça erguida, porque acabou com a pensão dos deputados, acabou com o auxílio mudança, devolveu 150 milhões para o Poder Executivo, está fazendo enfrentamento de 16,48% que o Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas se autoconcederam. A Assembleia acabou com o problema da sucumbência aí da PGE, congelou os salários dos deputados, reduziu as diárias em cerca de 70%. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul está fazendo um papel importante nesse momento. Se não fosse assim, eu diria.
0,9 do orçamento.
É, exatamente. Completamente diferente dos outros poderes. Completamente diferente do Judiciário, do Ministério Público. Aliás, eu pergunto, aonde estão os deputados, né? PSOL, PCdoB, PT, PDT, enfim. E alguns de outros partidos que não aceitaram o duodécimo no governo passado. Por que que não aceitaram o duodécimo, né? Vou fazer esse intervalo, voltamos em seguida com os nossos convidados. Está valendo a companhia.
De segunda a sexta, às 19h, Band Esporte Show, com Paulo Pires e Tiger Junk, aqui na Rádio Bandeirantes.
Estamos passando um forte período de estiagem. É nessas horas que você e toda a comunidade devem colocar em prática o consumo consciente da água. É simples, feche a torneira ao escovar os dentes e opte por vassoura e balde para lavar o quintal. Economizando juntos, teremos água para todos. Seja responsável, faça a sua parte. Corsan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Antigamente, os cartórios de protesto publicavam nos jornais locais os nomes dos devedores que não haviam sido localizados. Agora, isso mudou.
Ficou mais fácil descobrir quem foi protestado sem ter que procurar num jornal. Os editais com a lista dos devedores podem ser acessados gratuitamente pela internet em protestors.com.br. Cartórios de protesto. O jeito mais eficiente de evitar a inadimplência.
Feliz 32 de dezembro. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. E mais, a primeira parcela só em maio. Aproveite a virada Fiat. Fiat Mobi Like 2020 com entrada de 17.288 e 60 vezes de 499. E toda a linha Fiat Toro 2020 com IPVA grátis. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. Ou vá a uma concessionária Fiat. No trânsito, dê sentido à vida.
De 12 a 14 de fevereiro, a Rádio Bandeirantes acompanha a cobertura da 30ª colheita do arroz. O evento vai reunir produtores, autoridades, entidades e empresas do setor, além de trazer as principais novidades do campo. O evento conta com os últimos avanços científicos e tecnológicos para a cultura do arroz. A programação é gratuita e acontece na sede da Embrapa, em Capão do Leão. Oferecimento: participe da 30ª abertura oficial da colheita do arroz.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 26 minutos, 3 horas e 26 minutos, 25 graus a temperatura, tá chovendo, sol e chuva, lá quando eu era pequeno diziam, casamento de viúva, né, deputada?
É, casamento da viúva.
Sol e chuva. Bom final de semana para você que nos dá o prazer da audiência, recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, nesta tarde, Bastidores do Poder, deputada Zilá Breichenbach, do PSDB, deputado estadual Eric Lins, do DEM, e o presidente do Sindicato dos Funcionários da Caixa Estadual, Érico Corrêa. Seguindo aqui o nosso debate, enfim, voltamos com a deputada?
Pode ser, eu só gostaria de dizer a quem está nos ouvindo que realmente nós teremos o resultado daquilo que fizemos no decorrer do mandato de Eduardo Leite e para mandatos futuros. E hoje nós precisamos no Estado de investimentos, precisamos em todas as áreas. E nós não podemos sempre trabalhar com o sucateamento da máquina pública, porque nós criticamos os funcionários muitas vezes, mas as condições que nós temos que oferecer, não se consegue oferecer. Então nós teremos resultados sim. Eu tenho segurança disso, porque os prefeitos terão que fazer logo, logo o mesmo dever de casa. Por quê? Porque as previdências que foram criadas nos municípios também não têm cálculos autuariais que dão a garantia do funcionário de se aposentar. Então, nós temos que, sim, rever o que é o público. O público não pode ser uma ilha isolada daqueles que pagam a conta. E é esse público que nós queremos garantir, para que aqueles todos, e não é o que paga a conta, é o pequeno lá que vai comprar o feijão, o arroz, quando tem o seu imposto já embutido nas mercadorias, no combustível, na luz. Então, todos pagam impostos. E o cidadão tem que cobrar mais serviços melhores. Talvez entendessem mais aquilo que está se votando. E eu acho que essas votações foram muito importantes, porque uniu os deputados, e eu diria que de situação e de oposição. Porque os de oposição tentando defender os direitos a mais, e nós tentando defender os direitos também, só que com visões talvez diferentes. Uniu sindicatos que mostraram a força, mas que no fim vieram para o debate e ajudaram a construir. Foi perfeito? Não foi. Nós sabemos que tem muito a acrescentar. Mas logo ali, nos próximos contra-cheques de algumas categorias, haverá respostas. Esse ano também vai se fazer o leilão da CE. Com certeza, no segundo semestre, Então, também, vamos nos livrar das companhias que não são rendosas para o Estado. Não é função do Estado ter empresa. Não é. E isso vai ser mudado. Nós estamos privatizando obras que, com certeza, serão realizadas com mais rapidez. Porque, vejam só, quando a gente lê, Milton, e ouve que na China vão fazer um hospital em duas semanas, uma semana... Para 1.000 leitos, é eficiência de quem trabalha. Aqui nós demoramos 5 anos e vimos ainda que o projeto não está bem. Então, essas questões estão mudando.
Aqui tem o mercado público que queimou faz 6 anos, 7 anos, e ainda não funciona o mercado público de Porto Alegre, segundo andar.
É a obra da Ceará. Mas olha só, eu queria pegar um gancho aqui da deputada, que eu acho que é muito importante, porque a deputada é a deputada da base do governo, é do partido do governador, e a própria deputada, pela sua experiência com a escola, né, ela vê uma imensa dificuldade nessa questão da avaliação de mérito, na educação, mas também na saúde, mas também na segurança. É muito difícil isso, porque envolve muita subjetividade.
Mas, né? Claro, aí deixa
envolve. Mas eu quero tocar um
antes
assunto...
disso, eu só diga, fazer uma observação, mesmo, já que o senhor é sindicalista. Eu vou lhe perguntar o seguinte. Eu vim para o Rio Grande do Sul em 1990. Eu conheci, no CEPERS, Hermes Anetti, presidente do CEPERS, Maria Augusta Feldman, líder do CEPERS, Lúcia Camini, do PT, líder do CEPERS, Yara Wortmann, do MDB, líder do CEPERS, Marisa Abreu, líder...
dirigente sindical.
Foi sempre lá dentro do CEPERS.
Yara Wortmann sempre teve no governo.
Teve dentro do CEPERS também.
Tá bem.
Todos esses, quando era estilingue, era uma maravilha. Aí passaram para o outro lado para ser governo. O que resolveram para a educação? Por exemplo, do PT, a Lúcia Camini.
Milton, o que eu posso te falar é que eu nunca passei para o outro lado. Eu estou aqui no sindicato, então eu não posso falar sobre as pessoas, o que levam as pessoas as suas militâncias, a forma como elas atuam. Eu não, e nem estou avaliando. Nem estou avaliando. Sei que a Maria Augusta Feldman, por exemplo, ela foi ser deputada estadual. O Hermes Anetti foi deputado federal constituinte.
A Lúcia Camini.
Foi ser secretária da educação do governo Olivo. Então, as pessoas escolhem seus rumos e as suas vidas. Eu não respondo por isso. Respondo por mim, por aqueles que eu estou fazendo política hoje. Tá? Nós temos uma nova geração hoje no serviço público dos dois últimos concursos que nós achamos que tem muito valor. Agora, com isso que aconteceu agora, com o pacote do governo Leite, evidentemente, os principais quadros que têm mais capacidade, que têm mais formação, vão buscar o rumo. O Estado vai ter uma diminuição na qualidade do trabalho. Principalmente pessoal de nível superior, pessoal que está na área do direito, pessoal que está na área da veterinária, pessoal tem várias áreas, tem médicos. Essas pessoas, obviamente, por quê? O que acontece? As pessoas vão entrar no serviço público hoje e elas sabem que daqui a 30 anos elas vão ganhar o mesmo salário. Então, as pessoas não vão ter o incentivo para buscar o serviço público. As perspectivas são muito ruins. O salário é muito baixo. Salvo pequenas ilhas de excelência, e que são cada vez mais de excelência, e a Procuradoria está dentro disso, e a Secretaria da Fazenda está dentro disso, e o nível superior da Brigada Militar, os delegados de polícia, os demais, salvo a recuperação que teve agora na área da segurança, as pessoas estão ganhando salários baixíssimos. Eu disse aqui a informação, 50% da folha foi paga hoje, menos de R$ 2.200. Isso, deputado. Olha aí, o governo está anunciando 45.
Não, é que tu criaste uma afirmação aí que eu não preciso contestar. Tu
qual
acreditas
delas?
Que as pessoas vão migrar do serviço público e
os
buscar...
Os principais quadros vão.
Eu acho difícil, porque ainda hoje o poder público ele paga um salário maior em aproximadamente 15% do que a iniciativa privada. E, além disso, ainda tem a estabilidade. Aí eu me pergunto, por que que alguém vai
trocar... As pessoas mais qualificadas irão trocar.
Porque quem são as pessoas menos qualificadas para você?
As pessoas
que têm
menos
formação. Quais são os cargos que são menos qualificados?
Depende da formação. O governo não instituiu agora um quadro que tem para determinado nível tem que ter doutorado, isso é formação. As pessoas vão buscar alternativas.
Você diz que, tá? que as pessoas
as pessoas
mais...
vão buscar alternativas, existe a qualificação. As pessoas se qualificam, e no Estado,
esses
Milton...
Esses 50% que receberam hoje, então, na sua opinião, são os desqualificados?
Não, são as pessoas aposentadas, com menor qualificação, então... todos atendem muito bem. Vocês não vão conseguir, com todo respeito, me colocar contra meus colegas, porque não, eu estou aqui defendendo meus colegas. As pessoas se qualificam, as pessoas se qualificam. E eu repito, por que o Estado pega as pessoas mais qualificadas que tem no Estado, que pagam
quem
a sua própria...
As que
se formam, as que estudam, as que fazem o mestrado, o doutorado, que vão à luta, que pagam do próprio bolso a sua formação, a deputada sabe disso, o Estado não estimula a formação dos seus quadros, porque as pessoas têm que pagar do próprio bolso, e aí quando a pessoa atinge esse grau de qualificação, os partidos, e o seu partido é um deles, deputado, bota lá de chefe dele um candidato a vereador em Canoas, que não conseguiu mandato, que não se elegeu, um amigo do deputado, um parente do deputado, botam lá a chefiar os nossos doutores.
Eu tenho mais uma pergunta para fazer.
Quadros da Caixa Estadual, Milton, vários quadros, formados no sistema financeiro, quadros qualificadíssimos que o Estado subutilizou ao longo desses 20 anos. Tem um caso famoso, e nenhum desrespeito a qualquer atividade, mas tem um caso famoso de um dos quadros mais qualificados que a Caixa Estadual tinha, que foi tirado do cargo de diretor do Departamento de Transportes do Estado para ser substituído por um candidato a vereador em Canoas que não tinha conseguido mandato. E é isso. Esse é o Estado. E, portanto, nós temos que lutar pela valorização do tempo. É, a gente luta com as armas que tem, deputado.
Exatamente.
Deputado,
não, eu só tenho uma outra pergunta. É porque é o seguinte, a gente está falando de pessoas que têm mestrado, doutorado. Uhum. Né? Bem, são duas afirmativas eu posso ter. Vamos trabalhar com fatos. O poder público paga aproximadamente 15% a mais do que a iniciativa privada. Segunda coisa...
Poder público, o senhor não está falando do Rio Grande do Sul, desculpa, né?
Todo.
Não.
Sim,
não,
claro.
É assim.
E a segunda coisa é, além disso, ainda tem estabilidade. Eu duvido que alguém vai trocar estabilidade, um salário maior, por um salário menor, sem segurança. E outra coisa, né? Mestrado e doutorado são coisas desejáveis. São coisas que as pessoas desejam ter para si e desejam poder utilizar para o serviço que ela se propõe a fazer. É comum, tá, no poder público ser reconhecido essas qualificações em muitos lugares e as pessoas ganharem bonificações financeiras por conta disso. E não é tão comum que isso aconteça na iniciativa privada, as simples bonificações pela sua qualificação pessoal. Então quer dizer que, na verdade, o poder público geralmente valoriza os mestrados e os doutorados. Mas a iniciativa privada não, ela valoriza o serviço, a ideia, o conceito é diferente. A iniciativa privada, ela quer resultado, ela quer saber se os alunos de uma escola X privada, tá? Eu não quero falar nome aqui para não fazer propaganda aqui, X privada estão passando mais ou menos na universidade. É isso que eles querem resultado.
Deputado.
Se eu tenho um professor excelente de história... Não me importa se ele tem mestrado ou doutorado. A escola vai pagar mais pelo professor bom, o professor que está aprovando mais. É isso que faz
deputado,
diferença para a
iniciativa
privada.
Veja só, deputado.
Bom, agora,
só uma informação,
3 horas e 38 minutos. Tem que ser rapidinho, que eu
rapidinho.
Tenho que chamar intervalo.
Na agricultura, as fiscais agropecuárias do último concurso que entraram no Estado, 30% já saíram do Estado.
Bom, fica quem quer, né?
Exatamente.
Lula fez de reforma da Previdência, Paim ia ser expulso, era contra, Luciana Genro criou o partido, Marina Silva, mas todos apoiaram o governo PT, PMDB, João Germano Stroyer, de São Leopoldo. Um abraço, obrigado pela audiência. Boa tarde, pois criaram o monstro para aprovar as contas de cada governante. Não importando o partido, agora ficam cheios de dedos para fazer o certo. Dá asco. Luiz Goldschalk, Canoas, ano eleitoral, sabemos como vai acabar essa história. Pergunta, Milton, como o Rio Grande do Sul chegou nessa situação financeira com os tribunais de contas, com o Tribunal de Contas, Carlos Eduardo? É a pergunta que o tribunal não me responde há muito tempo. Deixa eu ver aqui, mais mensagens aqui, eu tenho que chamar mais um intervalo, estou fazendo uma rodada rápida de mensagens dos nossos ouvintes. muitas mensagens. Luiz de Santa Cruz do Sul: parabéns, Milton, com todas as letras maiúsculas, fizeste muito bem esse... Paulo Teitelbaum, de Canoas. Obrigado, Paulo. O resto eu não vou ler. Tá? Muito obrigado aí, Paulo. Olá, Milton, não deixa... José Leal, tá bem, já entendi a mensagem. Muito obrigado, José Leal. Lúcio Diniz, de Viamão. Faz o seguinte, o Lúcio Diniz de Viamão. Eu não sou dono da verdade, mas faz o seguinte: não seja masoquista, troca de rádio, mas não quebra o rádio na tua cabeça. Troca de. Vai pra Gaúcha, pra Guaíba, pra Caiçara, onde a música não para. Ninguém é obrigado a escutar esse programa. E o meu estilo de fazer jornalismo é esse. Gostou, fica aqui. Não gostou, segue em frente. Segue o barco. Que nem dizia o meu grande amigo Ricardo Boechat: toca o barco, ô Lúcio, vai em frente. Segue o teu caminho. Né? 3 horas e 40 minutos, 13h40. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Esporte Notícia. Daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé. Aqui na Rádio Bandeirantes.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Dicas Gimo. Ao reformar ou construir, aplique Gimo Cupim em toda a madeira. Assim você protege e preserva seu patrimônio. Gimo Cupim é de fácil aplicação, pronto uso e agora também na versão base água com nanotecnologia. Siga a Gimo no Facebook, Instagram e site gimo.com.br. Gimo Cupim, produto Gimo, qualidade comprovada.
Comece o ano de Chevrolet novo. Tracker Premier com R$17.000 de desconto e parcelas a partir de R$ 899. Novo Onix Turbo na versão Premier com mensais a partir de R$ 599. Super avaliação no seu usado como entrada. Comece o ano de Chevrolet zero com a Jardine Chevrolet. A revenda que não perde negócio.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, na posse da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Na pauta, os desafios do processo de reestruturação do Rio Grande do Sul em 2020. Segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, Jornal Gente Especial com deputados e o novo presidente do Parlamento Gaúcho, deputado Hernani Polo. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Oferecimento Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
25 graus a temperatura, na companhia da deputada Zilá Breichenbach, do PSDB, do deputado estadual Eric Lins, do DEM, e do presidente do Sindicaixa, Érico Corrêa. Bom final de semana para você, muito obrigado pela audiência. E logo mais, a partir das 21h, tem repórter Bandeirantes. Daqui um pouquinho também tem Sérgio Boas e o Bagé, né? É o Sérgio Boas e Bagé. Bagé e Sérgio Boas com futebol. Depois tem Osíris Marins às 18h, no Tempo Real. A velocidade com a notícia, no momento, tempo real. Bom, seguindo aqui com o nosso debate aqui, nós temos mais algum tempo aqui, mais uns 12 minutinhos. Vou retomar aqui com o contexto de tudo que foi aprovado até agora, enfim. O que, que vem pela frente? Tem alguma convergência, Érico, por parte de vocês aí, alguma coisa que o governo fez que vocês aprovam, está tudo errado que o governo fez?
De nossa parte, vamos sair agora para conversar com servidores públicos, destacando que o governador Eduardo Leite é um mentiroso, que mentiu na campanha eleitoral em todos os cantos do estado de que era só uma questão de fluxo de caixa e que o Sartori não pagava o salário em dia porque não tirava a bunda da cadeira e que ele iria pagar tranquilamente até o final de 2019.
O Sartori também foi mentiroso?
O Sartori não mentiu.
Não,
o Sartori não mentiu. O Eduardo Leite mentiu. E o Eduardo Leite também agora faz um pacote onde ele penaliza os que ganham menos, né? Ataca os aposentados, reduz o salário de aposentados, ataca as carreiras dos servidores, diminui salário e...
Se nós, não fizesse isso, como é que vocês acham que o Estado... De que maneira se resolve essa questão do Estado?
Nós não entramos nesse debate, Milton, porque ele é muito
é
importante.
Chamar,
não, mas eu estou entrando
eu
agora.
Vou chamar o Milton de
por
mentiroso
causa do tempo,
disso e daquilo.
Por causa
não
do
tenho...
tempo. Não, ao como... contrário, eu ia agradecer que tu tá com alguma restrição comigo, porque...
Não, eu não tenho restrição
a
ninguém.
Eu ia dizer, nós não entramos
não
nesse debate,
é
mas ele é muito importante.
O senhor me desculpa, porque nós não podemos falar ao mesmo tempo juntos, porque o ouvinte não aceita. O senhor é que está com o espírito achando que aqui na Bandeirantes, e eu estou, até o senhor chegou a dizer no início do programa, 3-1, eu não sei de onde é que o senhor tirou isso é uma falta de respeito com o profissional que está aqui trabalhando, que eu não estou contra o senhor, nem contra o Eduardo Leite, nem contra o DEM do Eric, eu faço jornalismo aqui. Agora, o senhor está com um discurso que eu respeito democraticamente, é um discurso político.
Eu quero responder.
Que é um discurso político, batido, cansado,
isso.
Que nos levou...
Talvez me canse.
Esse discurso político sindicalista, batido, lá da época do ABC paulista, enfim, que não leva absolutamente a nada.
Mas eu
lamentavelmente,
acho que é muito importante,
obrigado a lhe dizer isso.
Acho que é muito importante que um governo... né, que não se preocupa com atendimento no posto de saúde, que não se preocupa com a situação do magistério, dos funcionários de escola, e que, ao mesmo tempo, aumentou o salário dos coronéis, que continua sustentando lá, e isso vai dar uma polêmica, discussão, mas sim, os 9 bilhões de incentivos fiscais. Aí o governo diz, não, mas tem vários que são obrigatórios, tem só 3,5 que não são, que poderia mexer. Bom, 3,5 resolveria o caso deles.
Muitas pequenas e microempresas.
Isso tudo foi discutido.
Não é só
para
um pequeno ajuste.
É isso que eu ia dizer que não tinha entrado, que era esse debate, da onde buscar, porque eu sei esse discurso, esse ataque que nos fazem, né? Porque é antidemocrático.
Sim,
ataque é antidemocrático.
Os sindicatos são sempre
vítimas. Nós não termos o direito de ter posição.
Não
estou me colocando como vítima. Estou exigindo meu espaço democrático.
Me responde uma coisa, por favor.
Sim.
Os sindicatos, os meus colegas da Globo, inclusive, fazem um negócio bacana e gostam, né, de vocês, dos sindicalistas, porque os sindicalistas, os sindicatos invadiram os fundos de pensão, quebraram.
Não é o nosso caso. Não é o nosso
quebraram,
caso. Não é
quebraram,
o nosso caso. Não é o nosso
postales,
caso.
Invadiram,
não aceito esse sinal de igual. Não recebemos imposto sindical.
O teu sindicato
nossos,
é filiado à CUT?
Não, senhor.
Qual,
os
CGT?
Não, senhor.
Qual
os
é o,
nossos,
qual é o,
só um pouquinho.
A
os
filiação
nossos,
é da onde?
Os nossos.
O seu sindicato é filiado aonde?
Eu vou lhe responder.
Me responde rapidinho, porque o tempo está passando.
O meu sindicato é filiado à CSP com Lutas.
Quem?
CSP com Lutas, que é uma central que não recebe imposto sindical, que somos contra o imposto sindical, o meu sindicato não recebe imposto sindical e eu tenho 80% da base, eu tenho mais de 3 mil associados até hoje, 80% da base que contribui e fizemos chamada extra em dezembro para sustentar a nossa luta e a nossa categoria contribui porque quer, não tem contribuição compulsória. Portanto, esse ataque, que é quase um ataque moral que fazem, quase um ataque moral, e eu estou lendo aqui no Facebook, um ataque moral, ele é injustificável e antidemocrático, porque para fazer esse ataque, para nos chamar de tudo isso que chamam, deveriam conhecer a nossa realidade. Tem vários colegas meus que escreveram aqui e estão muito bem representados.
Deputado Eric, deputada Zilá, nós estamos quase chegando ao final, tenho mais uns 8 minutinhos aí.
Eu gostaria de dizer que nessa discussão toda nós avançamos. Eu estava olhando as votações, 35, 36 votos favoráveis em todas as votações de quem representa a população gaúcha. Os deputados foram eleitos, têm os seus votos e a maioria teve votações que foi unânime a votação, que todos os partidos votaram. E nos projetos mais polêmicos, 35, 36 votos sempre foram garantidos. Em discussão, porque o Estado não pode mais continuar sem fazer as reformas. Esse foi o entendimento. Os sindicatos continuarão. Eu já ouvi discurso, Milton, na tribuna, que o governo pode gastar, sim, mais do que arrecada. Eu sou professor de matemática, eu não entendo isso. Então, não se pode falar... O senhor falava que não interessa de onde vem. Interessa, sim. De onde vem o recurso? E esse mito de que o governo dá para os poderosos, a maioria dos apoios de incentivos são para micro e pequenas empresas também. O governo estimula os pequenos também. Sim. Não é só... E abriu neste governo a famosa caixa preta, não é mais preta, ela está aberta. Então, não sei porque chamava de caixa preta, mas aberta. Todos sabem onde estão indo os recursos públicos. Isso é importante também. Nós temos que esclarecer esse discurso também, o tópico da Lei Candir, que a gente cansa de ouvir. A Lei Candir, o Estado tem, sim, tem haveres. Mas o governo federal, ainda os deputados federais, não aprovaram. A justiça está analisando. Mas o governo federal não tem dinheiro, Milton. Não adianta sonhar com aquilo que não tem. Então, nós temos que estancar as futuras ações que poderão vir para que o Estado tenha dinheiro para pagar o dia, cada dia, pagar as suas contas. E Eduardo Leite vai pagar, sim, a folha em dia. Eu espero que dê certo tudo isso, que nós estamos agora, pela primeira vez, com uma estiagem, já 90 municípios decretaram emergência na estiagem. Então, podemos ainda sofrer esse risco de diminuir a arrecadação, mas a gente tem que pensar como um todo. Não adianta nós uns contra os outros. Isso não dá resultado nenhum, porque até agora, Milton, foi assim. Uns contra os outros.
Não, e é difícil quebrar isso.
Então, não
isso
pode porque, mais ser assim.
É difícil.
Porque não deu resultado.
É, a senhora está falando de um episódio aí climático lamentável, que é a estiagem. Mas aí é constrangedor falar sobre a estiagem hoje, porque no governo da Ieda, inclusive, criaram uma secretaria específica, lembra disso?
Eu lembro.
Uma secretaria
da irrigação.
Da irrigação, enfim. Terminou o governo Ieda, detonaram com tudo, não fizeram. O governo Rigoto foi um governo que enfrentou dificuldades com a seca. Continua seca, continua tudo a mesma coisa. Por quê? Porque não tem projeto de Estado, nem para o Estado, nem para servidores, para nada. Cada governo que chega no Palácio Piratini resolve administrar do jeito que acha conveniente, né, para permanecer no poder, enfim. E os gaúchos estão pagando essa conta. Estão pagando essa conta. E olha, há muito tempo, isso vem lá do governo Sarney. Sarney, lembram? Os fiscais do Sarney, aquele estelionato eleitoral. Aí depois veio o caçador de Marajás, o Fernando Collor, confiscou a poupança do povo brasileiro. Aí depois vem, né, acho que o melhor período que o Brasil teve, aqueles 2 anos do Itamar, porque depois vem o Fernando Henrique e faz o processo de desestatização, compra deputados, senadores, faz o Instituto da Reeleição. Aí vem o cara que ia salvar o Brasil e eu, um idiota lá, viu, deputado Eric? Bem jovem, com a bandeira do Lula. Ah, esse cara é um pobre, um operário, um metalúrgico, sindicalista. Esse vai resolver o problema do nosso Brasil. Está aí o resultado. País afundado, quebrado. É, a situação é complicada. Deputado, deixa eu passar para o nosso Érico... presidente do Sindicaixa aí, para nós... nos encaminharmos aí para a reta final.
Tá bem, eu quero deixar aqui um abraço para todos que estão nos ouvindo, os servidores públicos, os nossos colegas, parabenizar a todos que participaram da greve, a todos aqueles que apoiaram a nossa luta. Todos sabiam que nós estávamos envolvidos numa luta muito difícil, muito dura, um governo com maioria na Assembleia, um governo que continua impondo aos servidores uma situação de penúria, os salários com atraso, sem nenhuma reposição, agora com desconto no salário dos aposentados, com o fim das carreiras. E isso eu quero, para encerrar aqui, dizer para a população gaúcha e para todos que estão ouvindo, que é fatal, que o serviço público ele vai ser atacado, vai ter uma dificuldade muito grande no atendimento, mas que os servidores continuam muito dedicados, os servidores continuam muito empenhados em oferecer um bom serviço público, que muitas vezes está sustentado somente nas costas dos servidores. Nós achamos que, do ponto de vista da disputa política, é muito importante que a gente tenha posicionamento. Eu aqui várias vezes tive que responder aqui como se eu petista fosse. Eu não sou petista, eu sou um militante político do PSOL, com muito orgulho. O meu partido não pega dinheiro de empresário, meu partido tem as mãos limpas.
Sim.
Não,
para um pouquinho. A deputada deu entrevista para mim na televisão dizendo que recebeu do Jorge Gerdau.
Isso,
a
errou, sua líder, errou, Luciana errou, Gerdau. Errou. Não é minha líder, amigo. Não é minha líder. Não.
A Luciana não,
não
é líder.
Não é minha líder. Não, é uma parlamentar do PSOL, só isso.
Ah, ela não é uma liderança?
Ela é uma grande liderança, mas não é a minha liderança.
Então não fale que o PSOL não recebe.
A minha liderança é outra pessoa, chama Neida Oliveira, é lá do CEPERS, tem uma história muito grande dentro do CEPERS, dentro do serviço público, e nós temos muito orgulho da militância que fazemos. E muito orgulho também do voto que o PSOL deu. Inclusive, descaracterizando toda essa polêmica que aconteceu agora de que os deputados teriam melhorado o pacote. Foi isso. Em vez de arrancar metade do braço, arrancaram só a mão.
Obrigado.
Boa tarde a todos.
Muito obrigado. Deputado Eric, muito obrigado, deputado Eric Lins, muito obrigado pela presença.
Estou sempre à disposição.
Não.
Ah, é para falar?
Sim, sim, sim.
Pensei que tivesse acabado nosso
não,
tempo.
Não, tá. Tem mais dois minutinhos.
Sim, aí. Senhor, amigo. Sim, senhor, amigo. A gente está fazendo um trabalho dentro da Assembleia que visa deixar um legado para as futuras gerações. Há muito tempo, há décadas, o Estado vem acumulando prejuízos, em especial na Previdência, que hoje está com um déficit de 12 bilhões por ano. A gente está conseguindo finalmente ajeitar e deixar a coisa equilibrada para o futuro. Mas mesmo assim, a coisa não vai ficar fácil de uma hora para outra. Não dá para dizer que vai se resolver agora no final do ano, ou que deveria ter resolvido no final do ano passado. O problema vem de décadas, e a gente precisa de algum tempo para acertar a casa. Mas eu posso lhes garantir que a grande maioria dos deputados hoje, e o governo estadual, não está nada feliz de ter que fazer essas reformas em cima da base do funcionalismo. Acontece que é exatamente a base do funcionalismo que consome 82%, base essa na qual eu também me encontro, porque também sou servidor público, mas a gente tem que compreender que o ajuste tem que vir de algum lugar, e é de onde os maiores gastos estão. E a gente tem que também legislar para todos os milhões de pessoas que moram no Rio Grande do Sul. A gente tem que pensar em todo mundo, e não é todo mundo que vive aí nas últimas décadas. Temos que pensar nas próximas décadas, quiçá na próxima centena de anos. O Rio Grande do Sul pode muito mais, e a gente tem que começar é de agora.
Obrigado. Deputada Zilá, obrigado pela presença também, volte mais vezes aí, foi um prazer muito grande recebê-la.
Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Milton.
Obrigado. 3:58, 26 graus a temperatura, está chegando aí. Quero agradecer ao deputado Eric Lins, deputada Zilá Breichenbach e o presidente do Sindicaixa, Érico Corrêa. Está chegando esporte, esporte é na Bandeirantes, 3:58. O Alex Bagé com o Sérgio Boas, com muitas informações aí sobre o que vem neste sábado, o Internacional, que vai jogar com time reserva, já está embarcando para o Chile, né? O Internacional vai enfrentar a primeira partida da Libertadores da América, pela Libertadores da América. O Grêmio se preparando aí também, joga na segunda-feira, terça-feira tem futebol, domingo não tem futebol, domingo o repórter Bandeirantes inicia às 7 horas da noite. 7 horas da noite teremos teremos 5 horas de repórter Bandeirantes. Nós estamos chegando ao final. 3:58 com os meus colegas aqui, brilhantes colegas aqui. Eu sempre digo o seguinte: o futebol na Bandeirantes, Eu não vou dizer aqui para os nossos ouvintes que aqui é a melhor equipe de esportes do Rio Grande do Sul, não. Quem vai dizer isso é que você que está aí do outro lado do rádio. O que eu digo é o seguinte, que tem aqui profissionais altamente qualificados, comprometidos com o bom esporte, com o bom futebol, né? Esses são os nossos colegas aqui do Departamento de Esportes. Agora, aquela chamada, assim, melhor equipe de esportes do Rio Grande do Sul, eu deixo para você decidir, você que está aí do outro lado do rádio, e depois, com o tempo, no final de 2020, você me diga qual é a melhor equipe de esportes do Rio Grande do Sul. Sinal batendo 4 horas. Alex Bagé, seja bem-vindo.
Grande, Milton.
Obrigado, Boas também. Muito obrigado, Milton.
Milton Cardoso, um dos meu, vamos botar top 5, em termos de Brasil em editoriais de abertura de programas de rádio. É impressionante. Já disse pra ele, eu não sei se ele já fez, se ele não fez, me perdoe e me traga um exemplar, mas se não fez, faça um livro, só com os editoriais. São atemporais. Os editoriais do Milton Cardoso lembram músicas do Legião Urbana, que foram escritas lá nos anos 80 e são cada dia mais atuais.
Estou preparando e, inclusive, vou escrever um editorial para o meu programa de domingo à noite sobre Renato Portaluppi.
Ah, boa.
Um abraço, bom programa para vocês.
Um abraço, Milton.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.
Bandeirantes. A rádio que tem opinião.